no fueron esta semana pasada. Tuvimos sobre el signo de Taidurat, sobre el
día de hoy.
Então depois ela
visto pelo computador.
Então depois ela
visto. Era muito para minha cabeça, porque eu só sei entrar no botão do liga e do desliga.
Já dá?
Quando eu vi o negócio do MP3, é culpado atrás. Que é isso?
Não. Pode vir no computador.
Ah, tá. Não consigo.
Pede seu filho, né?
É, exatamente.
Então, na verdade, não vai influir muito o que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos falar passada sobre essa época. Nesse saído lá, grande assembleia, e vimos algumas coisas que aconteceram na época nesse saído lá. Agora, vamos continuar um pouco. E vendo um próximo assunto, eu quero dar um exemplo. Para dar um exemplo, a gente vai ter que desviar completamente do assunto e viajar um pouco. Nós vimos então que a Shekinah e a Sagdolá viveram entre o primeiro e o segundo templo, praticamente, entre a destruição do primeiro e a construção do segundo templo. E nesse meio tempo, a Shekinah e a Sagdolá mantiveram a Torá viva. Depois pegaram de novo para Israel, reconstruíram o templo. E aí nós já vimos anteriormente que aquele último que sobrou de Anshei Knesset Taidolá era Shimon HaTzadik. Nós falamos na primeira aula sobre o assunto. E já vimos até um pouco sobre ele. Então, Shimon HaTzadik foi o remanescente de Anshei Knesset Taidolá. Ele é o elo de passar a Torá para a próxima geração. Isso foi Shimon HaTzadik. Depois dele, talvez entre parênteses, um detalhe curioso. O Shimon HaTzadik teve dois filhos, Chonio, vamos falar na ordem de idade, Shimi e Chonio. São dois filhos dele. E quando ele estava próximo de falecer, vindo que ele era Cohen Gadol, ele nomeou o seu filho como Cohen Gadol. Tem uma divergência se ele nomeou o Shimi, se ele nomeou o Chonio, de qualquer forma. Acabou dando uma briga entre os dois irmãos. Eu tenho que assumir isso, não sei quem que assumir, porque o Shimi é mais velho, então talvez o Shimi tem que ser, mas não, eu fui nomeado pelo meu pai. Eles acabaram brigando e aconteceu lá uma situação desagradável dentro do templo, onde e aí ele não se sabe exatamente quem foi, tem duas versões, mas não era. Se foi o Shimi que envergonhou o Chonio lá dentro, ou foi o Chonio que envergonhou o Shimi e começou a falar mal para os outros Chonim dele. Final da história, o Chonio acabou fugindo. Queriam matar ele. Os outros Chonim ficaram com raiva dele quando viu que estava jantando e queriam pegar ele. O Chonio então fugiu para Alexandria. Lá em Alexandria ele construiu um templo, um pequeno templo. O Talmud menciona isso em Masechet Menachot e fala que se chamava Beit Chonio, casa do Chonio. Obviamente é proibido fazer sacrifícios fora do templo. Ele estava fazendo algo proibido lá. Mas ele tinha lá o templo dele, ele podia trabalhar. Lá não podia ser congregador, aqui eu sou congregador. Esse Beit HaMikdash durou muitos e muitos e muitos anos. Se não me engano, em José, o sacrifício durou 340 e poucos anos. Ele foi destruído depois ainda do templo. Algum tempo depois, os romanos foram lá e falaram aqui também vamos destruir esse mini templo que o Chonio tem. Esse é só um dado curioso, então, que aconteceu já naquela geração. Depois do Shimon HaTzadik, veio um sujeito, um grande sábio, aluno dele, chamado Antígono de Socó. Antígono, o homem de Socó. Antígono. O homem antigo. É estranho de fato, mas ele só é mencionado uma única vez em todo o Talmud. Então ele precisa saber por que ele tem esse nome. Esse Antígono, tem aqueles que querem dizer que ele era também dos Anshei Knesset Taidolá, das pessoas da grande assembleia, mas isso não faz muita diferença. O importante é que ele era aluno do Shimon HaTzadik. E ele foi aquele que assumiu o lugar do Shimon HaTzadik. Esse Antígono teve dois alunos. Dois alunos que deram muito problema para ele, para ele talvez nem tanto, mas depois eles acabaram muito problema por algumas gerações. Eram dois alunos que ouviram algo que o mestre falou, que é justamente a única passagem que tem mencionada sobre ele, interpretaram errado, entenderam errado. Em vez de perguntar para ele, isso, mestre, foi isso que o senhor teve a intenção de falar, não perguntaram. Ficaram revoltados e resolveram fazer bagunça. O que foi que o Antígono falou? O Antígono diz, e essa é a única missionária que tem dele, diz o que a voz mestra dos pais, não seja como os escravos que servem o seu patrão com intenção de receber a recompensa, mas sim sirva o seu patrão sem ter a intenção de receber a recompensa. Essa foi a frase que o Antígono falou. E dois alunos dele, chamados Sadok e Baitu, ouviram, falaram, não, peraí. Você está dizendo que não é para servir Deus com intenção de receber recompensa. Se não é para servir pensando na recompensa, é sinal que não tem recompensa da viagem. Então, se não tem recompensa, o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo nosso tempo, você está enganando a gente, há tantos anos enganando para fazer muitos votos, fazer cumprir a Torá, e de repente você diz que não tem recompensa? Não falou isso. Vocês entenderam? Nós não aceitamos a Torá. Só que não pegava bem para a época, de repente dois alunos lá, que eles falaram, ele falou que não tem recompensa, nós não aceitamos a Torá, tchau. Não fica bem. A Torá está escrita aqui, olha o livro aqui, escrito. Sendo deu para você, como é que vai falar uma coisa dessa? Então eles resolveram fazer o seguinte, a Torá escrita não tem como negar. Tá bom, fazer o quê? Vamos aceitar. Mas a Torá oral não temos como negar. Tudo esse, todo esse, entre aspas, papo furado que Antígono fala para nós, não vale nada. É lógico, tem sombra de dúvida que não faz a intenção do Antígono. Uhum. Quando ele quis dizer que a forma de você servir da melhor forma ao seu mestre, principalmente em se tratando de Hashem, é você servir ele sem pensar na recompensa. E na verdade isso vale no dia a dia, no relacionamento das pessoas também. A pessoa deve ajudar o marido ou ajudar a esposa também, sem pensar em ter uma retribuição. Ajudar os amigos também, sem pensar em ter uma retribuição. E assim por diante. E é lógico que uma pessoa, quando faz uma mitzvah, ele vai ter uma recompensa. Mas não vai fazer pensando na recompensa. Por exemplo, vocês tiveram um dia, segunda-feira, trabalharam o dia inteiro, trânsito de São Paulo, mês de dezembro, estão aqui agora sentados estudando. Não tem dúvida que Deus vai dar uma recompensa. Mas ninguém está aqui sentado agora estudando a Torá pensando, olha, eu estou aqui porque Deus vai me dar recompensa. Eu não estava aqui. Não é assim. Nós estamos aqui pensando, nós queremos estudar a Torá. Vamos receber a recompensa? Isso é outra coisa, deixa para depois. Esses dois alunos, Sadok e Baitu, formaram dois grupos. O grupo do Sadok e do Kim, e o do grupo do Baitu, Baitu Kim. Esses dois grupos, é interessante você ver. Primeiro eles ficaram revoltados. Não fica revoltado, fica em casa, não incomoda. Mas não, é sempre assim. A pessoa que fica incomodada tem que mostrar que ele está revoltado, tem que demonstrar. Então eles começaram a batalhar mesmo. E devagarzinho isso começou a virar uma obsessão assim, completamente maluca. Eles começaram a pegar a ferro e fogo, essa luta contra a Torá oral. E na verdade, era uma luta que se iam lutar contra toda a Torá. Mas uma parte não dá, a gente luta contra a outra parte. Eles começaram então a batalha contra todas as pessoas que guardavam a Torá. Eles, de forma muito fácil, vamos lembrar que na época de Simão Sadi, foi a época que os gregos invadiram Israel, com Alexandre Magno. Nós estamos agora pouco depois disso. Agora já os gregos estão começando com um projeto de helenizar o povo. E óbvio que o Sidukino e Baitucino foram os primeiros a aderir à ideia. Legal, muito bom. Finalmente não tem outra coisa, porque aqui nós estamos revoltados. Não só isso, mas também esse Sidukino e Baitucino, na geração seguinte ao Antígono, vamos chegar, se Deus quiser, mais para frente, onde tinham dois chefes do povo, começou uma época que tinham dois chefes, eles conseguiram delatar um dos chefes, Iossi Ben-Yoezer, para o governo grego, e ele foi morto pelo governo grego. Por quê? Qual foi a propósito? O que eles delataram? O que vocês acham? Ele guarda a Torá, ele estuda a Torá, ele difunde a Torá. Pronto. Os gregos já adoraram a ideia. Ah, isso? Ah, vamos matar ele. Pegaram ele e mataram, de fato, o chefe do nosso povo. Por causa de quem? Sidukino e Baitucino. Eles já começaram a fazer uma guerra e começou a ficar agressiva mesmo. Não era só mais de palavras. Não era só mais de bagunça, como nós já vamos ver. Mas eles também começaram a fazer bagunça de matar mesmo as pessoas. E é lógico que depois acabaram se juntando com os gregos e aí muitas outras coisas que aconteceram e muitas outras mortes que tiveram também, os Sidukino e Baitucino estavam no meio. Só para não deixar passar, que nós estamos falando da época do Iossi Ben-Yoezer, que é a mesma data que nós estamos saindo agora. Na época do Iossi Ben-Yoezer, no dia de hoje, dia 8 de fevereiro, a Torá foi traduzida pela primeira vez para o grego. A primeira tradução, que é famosa como Septuaginta, embora eram 72 sábios que traduziram a Torá, o Ptolomeu juntou esses 72 sábios em sala separada e falou para eles: quero que todo mundo traduza a Torá igual, eu vou comparar. Vocês dizem que a Torá é perfeita, mas cada um aí deve inventar uma coisa. Eu quero todo mundo traduzindo igual. E de fato, milagrosamente, todos eles traduziram exatamente igual. Não só exatamente igual, mas o Talmud traz uma certa Megilá que 10 lugares eles modificaram um pouco a linguagem por uma série de motivos. Tem que ver lá cada um deles. Por exemplo, um deles é porque um dos animais que são proibidos, que a Torá fala proibido de comer, é Arneve, a lebre, e a esposa do Ptolomeu se chamava Arneve. Então, se vai dizer que é proibido comer a esposa dele, ia ficar muito mal. Então, por isso, eles trocaram lá o nome, agora não lembro como que eles usaram, Marberaglaim, alguma coisa assim, escreveram de uma forma, uma dica de qual animal é, mas por uma propriedade do animal. E assim tem uma série de outros exemplos que a atrás lá. Isso aconteceu justamente no dia de hoje, e foi, de novo, o Talmud fala que esse dia foi tão escuro para nós como o dia que o povo fez o pecado do bezerro de ouro na saída do Egito. Por quê? A Torá é nossa, de repente vem povo estranho e quer roubar a Torá. Eles querem começar o que eles começaram de fato a partir daquele momento. Isso foi no ano de 3515. Eles começaram naquele momento a helenizar. Como? Primeira coisa, a Torá já não é mais aquilo divino, já não é mais aquele livro que difícil de traduzir, porque cada palavra hebraica tem um monte de coisas por trás e dá para se interpretar de várias formas. Não, agora nós vamos traduzir para o grego. Inclusive, é um dos motivos pelo qual tem jejum na quarta-feira, jejum diurno. Nossos sábios não quiseram dar alguns dias de jejum, seriam 3 dias. Ontem, hoje e amanhã. Então, para não ter que ter esses 3 jejuns seguidos, eles juntaram tudo no dia 10 de fevereiro. Quer dizer, no dia 8 foi essa tradução. No dia 9, não no mesmo ano, muito antes, o Ezra faleceu, e também foi algo muito trágico para o nosso povo. E no dia 10 foi o dia que os babilônios cercaram Jerusalém. Então começou o processo da destruição do templo. Então acabou juntando tudo, e se faz um dia de jejum, mas de qualquer forma, muitos sabichim fazem jejum nos 3 dias, inclusive o dia de hoje, dia 8 de fevereiro. São os parênteses que tem a ver também com a helenização que começou naquele momento. Só podemos dar um exemplo sobre na verdade são dois exemplos. Só podemos dar dois exemplos do que os Baitucim e Pidukim começaram a batalhar contra, querendo impor aquilo que eles entendiam da Torá escrita, porque obviamente a Torá escrita não vinha, não dá para entender sem a Torá oral. Nós temos que entender primeiro um outro conceito que vai levar bastante tempo. Então vamos agora viajar um pouco para um outro conceito, que é, na verdade, a primeira mitzvah do nosso povo. A primeira mitzvah que nós recebemos como um povo no Egito, antes ainda de receber a mitzvah de Pesach, é a mitzvah de Rosh Chodesh, calendário judaico. Então vamos entender primeiro como funciona o calendário e nós vamos poder entender o que eles fizeram. Em primeiro lugar, o calendário judaico é um calendário lunar ou solar?
Lunar.
O que você acha? Tem certeza?
É o inverso do que é o normal. O normal é o quê, né?
É solar.
Então é lunar.
Então, na verdade, o calendário judaico é lunosolar. Se dá para falar essa palavra. Lunisolar. Nós vamos dividir então em duas partes. Primeiro vamos ver a parte do calendário lunar, depois nós vamos ver a parte do solar e como que os dois se unem. Em primeiro lugar, a palavra chodesh, mês em hebraico, significa, vem da palavra hadash. Novo. Por quê? Porque a lua se renova cada mês. Então, por isso é chamado de Chodesh, Hadash, algo novo, algo que se renova. O que é um mês? O que é um mês lunar? Um mês lunar é o tempo que leva entre um novilúnio e o próximo novilúnio. Isso é um mês. Então, é um ciclo. Eu não estou falando que é uma volta da Lua em torno da Terra, porque isso é relativo. Existem, na verdade, duas formas de se olhar. Se olha da Terra, se olha de fora da Terra, leva tempos diferentes. Então, por isso, eu não estou falando disso. Se vocês querem saber o nome técnico, é chamado do mês senoide. Senoidal, provavelmente. Mês senoidal é esse ciclo que leva para a Lua. Do nosso ponto de vista da Terra, para nós vermos o novilúnio, e depois passa um tempo e de novo a Lua está lá naquele mesmo ponto, o nosso efeito, e nós enxergamos de novo a Lua nova. Na verdade, a volta que a Lua dá em relação aos astros é menor, é menos tempo, leva 27 dias e pouco. Qual o tempo que leva esse mês senoidal? É um tempo exato, preciso. São 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço de segundo. Estamos falando no nosso cálculo. Obviamente o Talmud não usa esse tempo. O Talmud fala que são 29 dias, 12 horas e 793 partes de hora. Algo curioso, nossos sábios dividem a hora em 1.080 partes. Por que isso? Jesus, 1.080. O número 1.080 é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Facilita o cálculo. O único número que não é divisível é o 7. Então, para facilitar, eles usam esse número 1.080. E 793 partes, convertendo no nosso sistema internacional, dá 44 minutos e 3 segundos e 1 terço. Esse é o tempo que leva entre uma lua nova e outra lua nova. O que é a lua nova? A lua nova é o momento que a lua está exatamente entre o sol e a terra, e, portanto, o sol está iluminando a lua pela parte de trás dela, você não enxerga nenhuma parte iluminada da lua. Esse momento é chamado de, pela linguagem do Talmud, de Kibbutz. Kibbutz é um ajuntamento. Os três estão alinhados e você não vê a lua. No momento exato da lua nova, você não enxerga. está completamente escura, porque o sol está exatamente atrás. Exatamente atrás, não no plano horizontal. Ele está um pouco mais acima, o sol está um pouco mais abaixo, mas eles estão alinhados verticalmente. Por quê? Porque quando eles estiverem alinhados também horizontalmente, vai acontecer algo diferente. O quê? Eclipse? O eclipse é justamente quando a Lua está exatamente entre o Sol e a Terra, e naquele momento o Sol desaparece. Tem outro eclipse, que acontece exatamente no momento contrário. Boa noite. Quando que acontece o outro eclipse? O outro eclipse acontece justamente na Lua cheia. É o momento que a Lua está exatamente do lado oposto do Sol em relação à Terra. A Terra está no meio, a Lua está de um lado, o Sol está do outro lado. E agora a luz do Sol está sendo encoberta pela Terra na frente da Lua. A Lua é iluminada pelo Sol, lá no Sol. Também, não vai acontecer isso sempre. Porque às vezes o Sol está mais para cima, às vezes o Sol está mais para baixo, a Lua mais para cima, para baixo. Eles não estão no mesmo plano horizontal. Mas quando acontece no mesmo plano horizontal, a Lua vai fazer, vai desaparecer. Então agora vocês já sabem, logicamente, que o eclipse lunar, que é quando o Sol está do outro lado e a Lua está desse lado, vai acontecer sempre quando? Na Lua cheia. E o eclipse solar vai sempre acontecer no momento do novo lunar. Então o horário bate exatamente.
Lua cheia,
eclipse lunar. Lua cheia, eclipse lunar. E lua e novilúnio, eclipse solar. Quando estão todos alinhados também no plano horizontal. Uma outra coisa interessante. A Lua, a partir do momento que acontece o novilúnio, como nós falamos agora, é o momento que a Lua está exatamente oposta ao Sol. Naquele momento, não dá para enxergar ainda a Lua. Quanto tempo vai levar para conseguir dar para enxergar a Lua? 6 horas. Depois de 6 horas do horário do novilúnio, já dá para enxergar, não em São Paulo, com certeza, pela poluição, mas nos lugares por aí no interior, com certeza, a partir de 6 horas dá para enxergar já. Um filetinho bem fininho, bem fininho lá em cima. E aí a Lua vai crescendo, 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 até ela ficar cheia, depois ela diminui, 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 desaparece por completo, e depois de novo ela volta a reaparecer. Um dado interessante também, não sei se alguma vez vocês já prestaram atenção nisso, a Lua não nasce todos os dias no mesmo horário. Cada dia a Lua nasce num horário diferente e se põe num horário diferente. E existe uma regra para isso também. Quando a Lua é nova, a Lua nasce praticamente junto com o Sol e se põe já praticamente junto com o Sol. Quando a Lua é cheia, ela nasce praticamente no início da noite e se põe praticamente no final da noite. E obviamente, no meio desse período, ela está caminhando. Então, por exemplo, a Lua nova foi há 8 dias atrás, mais ou menos. 9 dias atrás. Ainda não. Dia 9, Lua cheia, dia 15, certo? Então nós estamos no meio crescente. Se você sair, então, depois que terminar a aula, sair lá fora, não está adivinho, a Lua hoje nasceu um pouco depois do meio-dia e ela vai se pôr um pouco depois da meia-noite. Levando em conta que nós temos o horário de verão, que meio-dia, na verdade, é 1 hora. Então, se você sair lá fora depois, você vê que a Lua está, não a fino, mas ela está começando a cair para o lado do poente. Agora, 8h30, 9 horas da noite. Isso são tudo dados extremamente importantes na astronomia. E, muito mais ainda, para o calendário judaico. Como funciona, então, o calendário.
Todas nossas festas, então, são baseadas...
São baseadas no Novo Lula. Mas agora vamos ver o povo.
Não, não.
Quem disse que não é?
Por exemplo, o acender... Então, tem um... Não sei se você chegou a falar pra mim. Quer dizer, não sei também nem se eu entendi certo. Mas, por exemplo, você pode acender vela de Hanukkah a qualquer horário.
Que dia é qualquer horário?
À noite.
À noite, sim.
Sim.
De preferência,
porque
melhor.
Um dia, um desses dias, que a gente teve que acender cedo. Por quê?
Véspera de Shabbat.
Não, não foi véspera de Shabbat. Até... Não tem outro dia. Hã? Não, não teve outro dia que tinha que acender cedo. Meu pai me falou...
Só você tinha algum compromisso
no
mercado.
Não, não, ele falou, hoje acende cedo. E não era só o papo,
então ele falou... Não sei, não sei. Vamos dar pra ele.
Tá bom, tá bom. E eu nem fui perguntar, né?
Então pergunta agora. Muito bem, agora então nós podemos começar a ver como funciona de fato o calendário judaico. Primeiro vamos ver como funcionava e depois nós vamos ver como que é hoje em dia. A Torá fala, Deus falou para Moshe, Kazere e Vekadesh. Veja como isso e santifique. Em outras palavras, quando o povo estava no Egito, estavam próximos já da saída do Egito, mais especificamente 15 dias antes, Hashem mostrou para o Moshe a lua nova. Ele falou, está vendo, Moshe? Quando você vê a lua assim, nova, quer dizer, aquele negocinho bem fininho, aquela uninha, você vai ter que decretar que hoje é um dia sagrado, dia de Rosh Chodesh, início do mês. E baseado nisso, logicamente, daqui 15 dias é feito. Pesach entra no dia 15 do mês de Nissan. Então, portanto, se hoje é o primeiro dia, daqui 15 dias você saiba que é Pesach. Então, naquele momento foi dada uma lei. Toda vez, todo mês, eu quero saber quando é o primeiro dia do mês, eu preciso ver a lua nova e eu preciso santificar aquele dia. Eu, não quero dizer eu, quero dizer... o Supremo Tribunal. Ou seja, o Supremo Tribunal vai depender do povo. Então alguém viu a lua nova. Opa, então se você viu a lua nova, você agora com um dever civil, você vai ter que ir até o Beit HaMikdash e vai ter que ajudar o povo. Você vai até o templo e você vai testemunhar que você viu a lua nova. Baseado nessas informações, o tribunal vai poder decretar se hoje é o primeiro dia do mês ou não é o primeiro dia do mês. Então, em primeiro lugar, o tribunal sabia os cálculos. Na verdade, ele sabia muito mais do que eu estou falando agora e muito mais do que eu sei. Muito mais. Porque a astronomia, vocês abriram um livro de astronomia, vocês vão ver como dá para se perder lá dentro. Tem um monte de regras, um monte de cálculos, seno, cosseno, quem adora essas coisas vai adorar um livro de astronomia. E havia um livro, uma matéria específica, que só dentro do Sanhedrin se passava para frente, não se ensinava ao resto do povo, não ia entender de qualquer jeito, que é chamado Sod Heibur, esse é o nome. São todos esses segredos e todos esses cálculos astronômicos. Dentro do tribunal eles sabiam todos os cálculos. Em outras palavras, o tribunal sabia exatamente quando vai ser o novo lunar. Não só isso, eles sabiam como vai dar para ver a lua, como ela vai estar naquele momento. Em que altura ela vai aparecer. E, portanto, a primeira coisa que eles tinham que fazer, quando chegavam testemunhas, para falar para eles que viram a lua nova, eles olhavam para os cálculos. Se o horário que o sujeito está falando bate com os cálculos, muito bem, vamos prosseguir. Se o cálculo não bate, pode ir embora. Não adianta me contar, se eu vi uma nuvem, não vou dizer que é um mentiroso. Se eu vi uma nuvem, achou que aquilo era uma lua, eu ia falar. pode ir embora, porque, conforme o nosso cálculo, é impossível você ter visto a lua naquele horário, naquele dia. Logicamente que tudo, quando se trata de testemunha, é duas testemunhas. Ela fala, tudo depende de duas testemunhas para uma coisa ser firme. Se não é uma pessoa vir contar, não dá para acreditar. Tem que ser duas pessoas. Vêm duas testemunhas para o templo. E eles vão contar, perante o tribunal, 71 sábios vão estar lá para ouvir eles. Não precisavam estar todos, mas provavelmente normalmente estavam. E eles vão dizer, olha, nós vimos a lua nova. Agora vamos analisar. Em primeiro lugar, nós temos que ver se essas testemunhas podem ser testemunhas per si, cada um per si. Por quê? Porque existe uma série de regras, quem é propício para ser uma testemunha. Existem alguns casos que a Torá proíbe que a pessoa seja testemunha. Por exemplo, um dos casos do Messahed de Kubial, a pessoa que joga. A pessoa que joga, agora não vou entrar nos detalhes, que é qualquer pessoa que joga, não serve como testemunha. É uma pessoa que não dá valor às coisas. Então, portanto, chegando lá no tribunal, se eles sabem, ou descobrem que o fulano é um jogador, vai embora, não aceitamos. Outra coisa, temos que ver que entre os dois, são duas testemunhas, será que os dois juntos podem testemunhar? Pensamos numa outra regra. Parentes não podem ser testemunhas. Pai, filho, cunhados, irmãos, não podem ser. Existem, se não me engano, 15 parentescos, eu acho. Não lembro agora. Prefiro não falar número. Existem um certo número de parentescos que é proibido eles testemunharem juntos. Eles vão chegar no tribunal, vamos ver, pai, filho, um sai. Não vai ser. Por que eu estou falando um sai? Ao lado do Beit HaMikdash, havia um lugar que era chamado Beit Yazek. Era um pátio. Serviam, se fosse hoje em dia, serviam sushi, uma cervejinha. Eles serviam lá comida. Quando, bom, só seu mês inteiro, no dia 25, ninguém pode aparecer e me dizer que viu a lua nova. O único dia que eles podem ter visto a lua nova é no dia 29 e 30. Não mais.
Mas, se você precisa de um testemunho, se você se mudar no tacinho?
Porque a Torá falou que precisa ser. Tem que ser baseado não nos cálculos, mas sim na visão das pessoas. Vamos então, para especial. Tá? Tem que vir testemunhas que viram a lua nova. Não adianta o salto.
E essas testemunhas eram tempos
mesmos? Não. Então, isso que vamos falar agora. Então, esse Beit Yazek, para que servia esse Beit Yazek? Esse tacho cheio de comida no dia 29, 30?
Desculpa, até hoje se faz isso com testemunhas?
Não. Vamos ver daqui a pouco. Por isso que eu falei. Tem duas partes. Vamos ver como que funcionava e como funciona. Então, esse lugar chamado Beit Yazek servia para o seguinte. Duas pessoas viram a lua nova. Estão na rua, olha lá. Vão para o centro testemunhar? Não, siga. Com certeza já viram. Já foram. Se todo mundo pensar que o outro vai, ninguém vai. Então todo mundo tem que ir. Ah, mas eu vou para eles falarem? E de repente vai ter lá já 100 grupos de testemunhas. Eu vou lá para quê? Ah, mas tem um sushi. Vamos para lá. Naquela época, pescavam, onde minha irmã fisgava pelo estômago. Então, tinha lá um raio, todo mundo ia para Yerushalayim, todo mundo que viu a lua nova ia para Yerushalayim. Chegavam lá, iam para o Beit Yazek. E agora, o tribunal ia escolher um grupo, pegava um grupo, ia fazer as perguntas. Então, antes de continuar a prosseguir com as perguntas, tinha uma longa investigação. Eles faziam uma longa investigação com um grupo e com os outros grupos eles faziam uma pequena investigação. Porque fica chato, mesmo assim, mesmo que eu já comi o meu sushi, eu vim até aqui de longe para nem poder cumprimentar os sábios aqui, não tem problema, vamos chamar um por um. E entravam lá outros grupos E eles perguntavam perguntas bem básicas, só para dizer que você foi perguntado, você nem sabe se é com você, se foi você o culpado pelo Rosh, se não foi. Me fizeram as perguntas, fiquei feliz, comi e agora eu posso voltar para casa. E eles faziam então uma longa investigação. Eles perguntavam quando foi que você viu. E eles olhavam pelo horário. Então, como nós estamos antes, a lua nova não dá para enxergar. Só dá para ver a lua depois de 6 horas. Então, obviamente, se pelo caso no novilúnio foi depois do meio-dia, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, nós vimos a lua. Como vocês viram a lua? Impossível vocês terem visto a lua. Por quê? Porque nós falamos antes. A lua nova nasce de manhã, com o sol praticamente, e se põe praticamente junto com o sol, um pouquinho depois do sol. De repente o sujeito vem, e a lua se põe, vamos supor, às 6:30 da tarde, e ela só, o novilúnio foi 12:30, uhum. É óbvio que você não pode ter visto a lua. Então, ele já vai mandar ele passear. Então, por isso é extremamente importante saber esses conceitos. Então, tem vezes que vai dar para ver a lua próximo do pôr do sol. Então, presta atenção, se você não sair de férias, presta atenção quando chegar próximo do novilúnio, presta atenção próximo do pôr do sol, vocês vão ver que dá para ver uma lua bem fininha no horizonte. Então, o sol está se pondo, diminuiu a claridade que impede de ver aquela unhinha. O sol já se pôs praticamente, normalmente depois até do sol se pôs, e aí você vê aquele negocinho bem fininho e já está escurecendo o céu. Do outro lado, no nascente, já está escurecendo. E aí você enxerga que ela já está se pondo também, então é um tempo muito curto, inclusive, que tem para comer. Perguntavam a que altura você viu a lua. Também não, fazer o cálculo e ter uma noção de que altura a lua você pode ter visto naquele horário hoje. O formato que a lua tinha. Inclusive, eles perguntavam até algumas perguntas, vamos chamar de ridículas. O sujeito que sabe um pouquinho de astronomia não ia cair. Mas uma pessoa que é mentirosa, muito possivelmente ia cair. Então, por exemplo, perguntavam se o arco da lua estava voltado para o lado contrário do sol ou para o lado do sol. É impossível estar voltado para o lado do sol, sempre o lado contrário. Vamos fazer esse tipo de pergunta também. De repente, o sujeito escorrega, você já percebeu que ele está inventando história. O Talmud também conta que o Rabban Gamliel, que foi um dos chefes do tribunal mais para frente ainda dessa época que nós estamos falando, o Rabban Gamliel fez um catálogo. Tinha um catálogo de lua. E ele mostrava lá vários formatos de lua e falava se viu assim, se viu assim, se viu assim, e ia perguntando. Logicamente que as duas testemunhas não estavam juntas lá dentro. Deixavam um fora, entra um, conta para nós o que você viu. Eles começavam a fazer toda a investigação, mandava ele sair, chamava imediatamente o outro. Perguntavam para ele, se as informações batem, muito bem, eles viram. Se as informações não batem, alguém está mentindo, ou os dois, ou um, alguma coisa está errada. Depois que eles já estão aprovados, e já, de fato, está tudo comprovado, então vamos deixar claro que nós não precisamos também ser tão precisos. Você viu a lua? Você não ficou lá medindo quanto que tem. Então eles davam uma certa aproximação. Então, se um falou que estava a 2 do chão, o outro falou que estava a 3, tudo bem, ainda um está mais alto, outro mais baixo, um enxergou mais daqui, mais dali, não tem problema. Mas se está 2 e 4, aí já é exagerado, já está uma defasagem muito grande entre um e o outro. Um outro dado muito importante, a lua nova vai definir quando vai ser então o primeiro dia do mês. Quando nós podemos ver então a lua nova? No dia 29 do mês. No dia 29 à tarde. Pode ver a lua e pode não ver a lua, depende de quando foi o novilúnio do mês passado, para depender de quando foi o de hoje. Se virem a lua, antes do pôr do sol, vão vir até o tribunal testemunhar. Agora depende onde eles estão. Pode ser que eles moram em Jerusalém mesmo. Então, em 10 minutos, vamos supor, eles estão lá, já falaram, foi investigado, e o tribunal já imediatamente anuncia, amanhã é dois corpos. Lembrando que o dia, conforme a Torá, inicia à noite. Então, agora está entrando a noite, é início do Rosh Chodesh. Em outras palavras, o mês que nós estamos saindo agora teve apenas 29 dias. Agora a noite já é dia 1º do próximo mês. Mas pode ser que não viram a lua. Ou porque ninguém conseguiu ver, estava nublado. Ou porque não dava para ver, porque o novilúnio foi muito próximo naquele horário de novilúnio, 6 horas próximo, já não dava mais para ver. Ou...
É, também não acontecia essa... Como fala isso? Assembleia? Não, esse... Como chama isso? As pessoas viram...
O testemunhar?
É, quando não acontecia. Ninguém viu.
Então ninguém viu. O que vai acontecer? Então, primeiro, na verdade, antes de falar esse caso, tem que falar o segundo caso, não o terceiro. Segundo caso seria, as pessoas viram a lua nova, mas moram muito longe. Eles não vão enxergar agora a cadizinha no tempo. Irmão, em Tel Aviv. Hoje em dia, de carro, talvez você chegue. Mas naquela época, não vai chegar tão rápido. Vai levar uns 2, 3 dias de viagem. Aí vai piorar a situação. Então, vamos falar de alguém que está mais próximo. Porque tão longe, isso não vai adiantar. Alguém está mais próximo, mas vai levar ainda 12 horas de viagem. Eles vão chegar de madrugada. Ninguém viu ainda. Ainda não era foda. Mas estamos na expectativa. Pode ser que alguém viu. Chega de manhã cedo, chegam lá no tribunal. Nós chegamos, viemos, uma longa viagem aí, 12 horas, nós vimos a lua nova ontem à tarde. Vamos investigar. Se for tudo aprovado, está de acordo, então, responde até hoje. Agora vem o terceiro caso. Ninguém viu ontem à noite. E ninguém viu também para chegar mais tarde. Então ninguém viu os anéis, nem perto, nem longe. Agora nós estamos então no dia 30 do mês. Quando vai dar para ver a lua nova? Não, hoje à tarde. No dia 30 de tarde. Dá para ver ainda. Tudo bem, talvez ela não é tão nova assim, mas não interessa. É uma unha pequenininha, dá para ver hoje à tarde. Se eles virem essa lua ainda no dia claro, ainda dá para... rapidamente anunciar que hoje é o primeiro dia. Então, o que nós estávamos considerando desde ontem à noite, que ó, não apareceu ninguém, hoje é dia 30, de repente não, hoje é dia 1º. Se ninguém aparecer, ou se só enxergarem mesmo muito próximo da noite, acabou, esse mês teve 30 dias, e obviamente não existe mês lunar mais que 30 dias, amanhã é certeza dia 1º. Então, vamos repetir. Se eles viram a lua nova na noite entre 29 e 30, na tardezinha do dia 29, ou imediatamente já chegaram no tempo e já anunciaram que amanhã é primeiro dia, então mês entre 29 e amanhã é primeiro, ou eles vão chegar só amanhã de manhã, amanhã de tarde, e vão anunciar que é o primeiro dia, ou não vão chegar. E aí automaticamente esse mês teve 30 dias, o mês começa no mês.
Vai ter um mês. Vai ter 29, vai ter um mês. Vai ter...
Então tem mês que não tem 29.
Se o pessoal calculava direitinho.
Sim. Então, não, mas mesmo assim. Mesmo que você tenha o cálculo. Então mesmo que você tenha o cálculo, diz a Torá, não me interessa os seus cálculos.
Tudo bem, mas
eu quero que alguém veja.
Se
tiver
os cálculos, ele ia saber que esse mês é 29 e o outro mês é 30.
Sim.
Então,
sim.
Quando o cara não apareceu, a testemunha, cara, né?
A testemunha
não apareceu, dia 29, eles já sabiam.
Eles sabiam que já foi o novo dilúvio.
Não,
eles sabiam
que é dia 30.
Ah, está falando o seguinte, está querendo dizer...
Porque eles já sabiam, tá?
Se o novo dilúvio... Depende por que não viram a lua nova. Se não viram porque estava... Se não viram que estava nublado, então não faz nada. Mas está dizendo pelo cálculo. Vamos supor que pelo cálculo eles já sabem que no dia 29 ninguém pode ver a lua nova. Isso que está querendo dizer. No dia 29 da tarde não tem lua ainda.
Não tem lua nova.
Ainda não dá para ver. Então, óbvio, o tribunal já está sabendo o que vai ter. É verdade. O tribunal já está ciente. Mas ele tem que esperar alguém eventualmente aparecer. Ou não.
Tem que esperar alguém testemunhar. Senão não podia considerar.
Então, de novo. Alguém vai ter que testemunhar só se for para decretar o primeiro dia no trigésimo. Ou seja, do mês passado tem 29. Para ter 29 dias, alguém tem que vir se contar. Ter 30 dias é óbvio, se já passou o dia 29, não pode passar do 30.
Tá?
É 129 dias, 12 horas, 34 minutos, 3 segundos e 1 terço, então não tem como passar disso.
Tem que ter a confirmação dos cálculos, né?
Tem a confirmação dos cálculos, mas tem que ter...
testemunhando.
Alguém testemunhando.
Mas qualquer vez eles já sabiam que, bom, esse mês vai ter 30 dias.
Sim.
Então, se o cara não aparecer com 29, eles vão estar...
Eles estão mentirosos.
Enganado.
É, de fato, é uma lua, uma nuvem.
Por que
você
comemora um ou dois?
Dia de hoje,
é.
Tá bom, vamos aproveitar já agora para explicar isso. Eu ia falar mais tarde. Ela está perguntando muito bem. Por que que... Não vou explicar agora por que que hoje em dia é um mês assim, depois a gente vai ver. Mas por que que... Quando tem 29 dias, então o primeiro dia das rodas. Então tem a fila um pouco mais longa, tem leitura da Torá, no templo tinha um sacrifício especial. Quando nós temos 30 dias no mês, então o dia 30 e o dia 1º são duas rodas. São dois dias de duas rodas. Então são dois dias a fila mais comprida, dois dias especiais.
Dois dias
de fila Torá também? Dois dias de fila Torá, dois dias exatamente iguais. Então, a Rosa está perguntando por que que, às vezes, por que quando tem 29 apenas o primeiro, e quando tem o trigésimo também era as rodas. A resposta para isso é o seguinte. Quando ele estava esperando fugir testemunho, então, no dia 29 não apareceu ninguém. Começava o dia 30... Agora nós não sabemos. Será que vão aparecer testemunhas ou não vão aparecer testemunhas? Será que alguém viu ou ninguém viu? Nessa expectativa eles falaram, bom, então hoje já vamos festejar as rodas. Porque talvez amanhã pelo dia apareça alguém e vai nos confirmar que hoje eram as rodas. Então já vamos começar a festejar. Então de noite para eles eram as rodas. De manhã já eram as rodas. Sacrifício de los rodes no templo não dá para fazer. Não dá para fazer. Tem que ter confirmação. Vamos esperar. Vamos esperar. Por isso mesmo, é bom que você perguntou, por isso mesmo, tem um tempo limite quando que se aceita testemunhas nesse dia. Se as pessoas, se as testemunhas chegarem muito próximo do pôr do sol, não vai dar tempo de fazer o sacrifício de los rodes mais. Então, não adianta nem vir, acho que você vai vir me falar. O resposta é amanhã, já não dá tempo. Então, por isso, o dia 30 acabava sendo festejado como Rosh Chodesh. Às vezes só ele, porque vão aparecer testemunhas e acabou, então hoje é dia 1º, na verdade. E às vezes não, festejamos o dia inteiro e amanhã ainda vai ser Rosh Chodesh. Dia 30, dia 1º. Então, por isso, o Rosh Chodesh acaba sendo os dois dias. Talvez por cálculo dava para ver a lua no dia 29 da tarde.
Mas se você comemorar no contexto,
porque tem que esperar a vir as testemunhas.
Independente
do cálculo. Exatamente.
Mesmo sabendo.
É hoje. Mesmo ele sabendo que é hoje, tem que esperar. E agora fala, tem o Sanhedrin, tem o Supremo Tribunal, tem que esperar a testemunha. Cadê ele? Cadê? Você vai ver como isso, e você vai santificar o dia. Enquanto não vem, não tem nós contas. Certo? Então tudo depende dessa lei, que a Torá está obrigando a esperar. Então vai ter que esperar. Aí naquele momento levantava o chefe do tribunal e anunciava Mekudá. Está santificado, hoje era o primeiro dia do mês. Agora, nós temos que espalhar a notícia. Todo mundo tem que saber que é nos rodas. Todo mundo esperando para saber quando que é o primeiro dia do mês. Antigamente não dá para ter calendário. Próximos anos, como fazer no dia tal. Você pode até programar por dia de semana e daqui tantos dias, né? Não com um dia fixo no calendário. Eu vou passar o seu DLP para tentar o lugar. Bom, se você viaja um dia antes, você não sabe se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Não dá para saber. Agora tem que, então, anunciar. Como que se faz esse anúncio? Hoje é fácil, você põe na internet e em 2 segundos está todo mundo sabendo. Como eles faziam naquela época? Qual era a internet daquela época? Conta o Talmud. Barishonai uma sim, mas outra. No início eles faziam fogueira. O Talmud traz todas as montanhas, desde Jerusalém até o norte de Israel. E diz o Talmud que tinha para o sul de Israel também. Algumas montanhas, são, sei lá, 7 ou 8 montanhas, não lembro exatamente o número, onde no dia 30 à noite, ou seja, agora é a noite do dia 31, tem pessoas lá em cima dessas montanhas, com toda uma estrutura especial, onde eles vão incendiar, e tinham umas cordas e tal, para fazer movimentos, não passando incêndio. Então, faziam movimentos luminosos. Então, eles falaram, anunciaram no templo, ou no dia 29, à tardezinha, ou no dia 30, no decorrer do dia 30, ao anoitecer, incendiavam lá, começaram a fazer movimentos, a primeira montanha lá já enxergou o movimento e já ligavam o sistema deles. Exatamente. E aí começaram, e obviamente daqui se alastrava muito rápido, até chegar numa montanha lá, no, na verdade era o norte, mas mais para o oriente de Israel, onde era um lugar alto, que da Babilônia, que é mais baixa, dava para enxergar. Eles viam também lá o negócio luminoso, sinal luminoso, e conta a Mishnah que na primeira cidade lá da Babilônia, eles acendiam tochas, aí já não tinha um sistema só, cada um acendia a sua tocha, subia no telhado, no teto, e ficava com a tocha um pouco. E o sujeito lá estava fazendo o sinal luminoso na última montanha, até que ele via, como está escrito lá, ele via a cidade Kinduraha. Ele via a cidade como se fosse uma grande, um grande incêndio, uma grande labareda. Ele está cheio de luz lá, igual você vê do avião, está pousando, ele via aquilo lá, ó, já estão sabendo na Babilônia também. Essa informação corria durante uma noite. Todo mundo está informado, todo mundo está sabendo. Rosh Chodesh foi hoje. Em outras palavras, se nós estamos em Nissan, daqui 15 dias, é texto. Nós estamos em, no mês de Rosh Hashanah, em Tishrei, nós sabemos que daqui 10 dias é Yom Kippur, daqui 15 dias é Sukkot. Se nós estamos no mês de Kislev, nós sabemos que daqui 25 dias é Hanukkah. Se nós estamos no mês de Purim, em Adar, nós sabemos que está de 14 dias, é Purim. E assim por diante. Você já tem todo o calendário daquele mês programado. Em uma noite você já descobriu que hoje foi hoje. Pode passar sabendo disso. Antes de continuar, quando vinham aquelas testemunhas, conta o Talmud que no início se aceitava qualquer testemunha. Quem chegou no templo, provavelmente uma pessoa idônea, é aceita. Nossa, eles vão avaliar e já descobriram, já está tudo bem. Mas, conta o Talmud, esse é o primeiro exemplo, quando surgiram Baitusim e Sidufim, esse grupo que queria atrapalhar, eles começaram a mandar pessoas que não eram idôneas, combinavam a mentira muito bem, e iam lá para o tribunal do templo para mentir na cara dos juízes.
Por quê?
Já vamos ver por quê. De fato, é boa pergunta. Por que eles queriam fazer isso? Já vamos ver daqui a pouco. O cara tem que primeiro ver o calendário escolar e tentar entender por que eles queriam fazer isso. O Talmud conta que apareceu um grupo, 2 testemunhas. Entrou o primeiro, começaram a perguntar como você viu a lua, falou. Entrou o segundo, perguntaram para ele como você viu a lua. Eu não lembro agora os termos exatos do Talmud, ele contou um absurdo completo. Eu vi a lua como ela estava entre as pedras, e o rabo dela para cá, e as patas dela para lá, um negócio sem pé nem cabeça. Aí olharam para ele e falaram, explica melhor essa história aí. Ele falou, eu fui pago 200 moedas, meu amigo lá fora também tem 200 moedas, nós fomos pagos para vir testemunhar falsamente. E eu, sendo uma pessoa idônea, Não, quando eu fiquei sabendo que estavam os Siduquim e Baixuquim tramando isso, eu fui lá e falei, eu quero isso. Paguem para mim que eu vou. Que assim, pelo menos, aqui dentro eu ia contar a verdade para vocês. Então, a partir daquele momento, o tribunal passou a não aceitar mais qualquer um. Se o tribunal conhece a pessoa, muito bom. Não conhece, tem que vir testemunhas que eles conhecem para testemunhar a idoneidade daquelas pessoas. Então, isso é já um problema que o Siduquim e Baixuquim geraram. Agora, vamos continuar. Vamos ver um pouco do calendário solar para poder entender qual o outro problema que vai ter sido do que geraram e entender por que desse problema. O ciclo solar, que na verdade é um paralelo ao ciclo lunar, o que a Lua faz em um mês, uma volta em torno da Terra, o Sol faz em um ano. Então, na verdade, um ano lunar é juntar vários ciclos lunares, 12 ciclos lunares. O mês solar é uma subdivisão de algo que não tem um sentido no céu. É pegar o ciclo solar e dividir em 12. Esse ciclo solar leva 365 dias e... 365 dias? 6 horas? Então, na verdade, tem o número aproximado que é 6 horas e tem o número... exato, que é 365 dias, 5 horas, 35 minutos, 25, fala mais devagar, 5 horas, 55 minutos, 55 minutos, 25 e 25, 57 avos de segundo. Por sinal, já que minha mãe está mencionando, por sinal, esse cálculo do ciclo lunar que nós falamos antes, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, fizeram um cálculo, primeiro da NASA, depois, nos anos 80, na Alemanha fizeram os cálculos. Quando fizeram os cálculos lá na NASA, deu que o ciclo lunar é 29,530588 dias. Quando fizeram o cálculo na Alemanha, deu que é 29,630589. E pela Torá, é 29,530589. Eles estão quase chegando no que a Torá fala. Falta 0,00001. Eram cálculos matemáticos, embora... É interessante a linguagem que o Rabban Gamliel fala na Gemará, quando ele fala esse horário, esse tempo do ciclo, ele fala Kach mekubalani mi beit abba. Assim eu aprendi, eu recebi do meu pai. Não é um cálculo. É um cálculo que veio por Torá oral. Foi entregue já em mãos beijadas, provavelmente, e foi passado. Alguém que fez a lua. Mais fácil para ele calcular. Então, esse tempo que leva para o Sol dar uma volta em torno da Terra, ou se você quiser falar o contrário, tudo faz, tudo é relativo, é um ano, 365 dias e os quebrados todos. Tem algumas aplicações também saber isso, mesmo para algumas coisas, sei lá, e assim por diante, não quero entrar agora, já está tarde, vamos deixar isso para uma outra vez. Esses presentes, então, o que acontece é o seguinte. A Torá diz que festa é no dia 15 do mês primeiro, 15 de Nissan. Mas a Torá também, ao mesmo tempo, fala que festa precisa cair em uma determinada época do ano. Chag Aviv, primavera. Festa, então, é em Nissan, é tem que ser sempre na primavera. Sukkot, a Torá também fala. Chag Aviv. É a festa que vocês estão juntando em Israel. O verão é logo antes de Sukkot. E quando chega Sukkot, tem que juntar toda a safra para dentro de casa, porque vai vir a chuva e destruir tudo. Então, toda a colheita tem que ser guardada. Quando é isso? Outono. Então, Sukkot tem que sair sempre outono. Se vocês já perceberam o calendário mais famoso, lunar, calendário árabe, humano, E cada ano o Ramadã cai em outro momento. Uma vez em setembro, outra vez em outubro, outra vez em agosto, outra vez em janeiro. Assim vai rodando pelo ano. Por que está rodando? Porque é só lunar. Mas a Torá fala não. Não pode ser só lunar, porque pensa tem que cair. Na primavera, o sol tem que cair no outono. Por isso que as nossas datas sempre caem em um certo intervalo. É mais ou menos um intervalo de uns 35, 36 dias. Nunca varia mais do que isso. Exatamente. Como nós fazemos isso? Se os meses que nós falamos lunares têm 29 dias ou 30 dias? Os meses solares têm 30 ou 31 dias. Então vai perdendo dias por ano. É uma média de 10 dias de algumas horas. E agora? Então, de fato, você percebe que primeiro Pêssego cai no finalzinho de abril, no ano seguinte cai um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, até que chega no final de março. Opa! Se cai no final de março, mais um pouco, Pêssego em Israel, obviamente, estamos falando primavera lá, vai ter inverno, não pode. Então, para consertar esse calendário. E aqui entra, então, uma das missões que nós temos, que é consertar o calendário lunar baseado no solar. Como? Acrescentando um mês. Vamos acrescentar um mês. Em vez do ano lunar ter 12 meses, ele vai ter 13 meses e vai jogar para frente. Exemplo, esse ano. Esse ano vai ter, vão ter 13 meses. Então você vai jogar agora, pensa, vai cair desde ano passado, no final de março, esse ano vai cair no final de abril. E aí vai devagarzinho, cada ano mais para trás, e de repente você joga de novo ele para frente. Você vai indo para trás, você joga ele para frente. E nossos sábios fizeram também um cálculo para poder fazer esse conserto. Na época do tribunal, cada ano eles faziam cálculos e viam, será que vai ser necessário ou não vai ser necessário? Tem uma série de cálculos para fazer, complicados, que tem a ver com o Sodai Buti, nós falamos antes, e eles tinham que avaliar lá e vão ver se ano precisa ou não precisa. Se precisar, eles vão anunciar, pessoal, esse ano vai ser um ano de 13 meses. Se não, conseguir. Esse 13º mês, basicamente, é acrescentado no final do ano. Então, o final do ano dos meses, quando nós falamos antes de Nissan, é o primeiro mês. Então, está acrescentado no último mês, é o mês de Purim, mês de Adar. Então, vai ter dois Adar. Adar 1, Adar 2. Nossos sábios fizeram o seguinte cálculo, que facilita hoje, principalmente. Naquela época, cada ano eles faziam uma análise. Para agora vamos então ver como funciona hoje em dia. Hoje em dia, nossos sábios, na época do Hillel, não o Hillel mais famoso, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, um Hillel que era ainda bem depois dele. Um Hillel que era filho de Rabi Yehudá Hanassi. Rabi Yehudá Hanassi compilou a Mishná. Então, filho dele, chamava-se Hillel. E esse Hillel, no ano de 4120, falou, bom, tribunal acabou de ser aniquilado pelos romanos. Acabou. Não tem supremo tribunal mais. Como é que nós vamos fazer agora o calendário? Não tem mais um tribunal. Não adianta mais ver a lua e falar para quem que vai contar se viu a lua. Só o tribunal tem esse poder. Então nós aqui, que temos ainda o nosso tribunal, vamos afixar todos os dias de Rosh Chodesh até o ano 6000. E naquele momento, ele montou uma série de cálculos, uma série de formas, e todo o calendário foi montado naquele momento, até o ano 6000, e ele naquele momento santificou, isso é necessário, o tribunal, santificou todos os dias de Rosh Chodesh. O dia tal já vai ser Rosh Chodesh, já está santificado de agora. Então toda essa lista, a partir de agora, já é Rosh Chodesh. Ninguém precisa mais ver lua, não precisa mais contar nada, porque nós aqui como tribunal já santificamos. E a partir daquele momento passou a ter, então, um calendário. Qual é a forma, então, de unir um calendário solar com um calendário lunar? Então, nós sabemos que fizeram cálculos e chegaram à conclusão que pegando 19 anos solares, fazendo o cálculo com 365 dias, 5 horas, 35 minutos, 25, 25, 57 avos de segundo, multiplica, faz o cálculo, vai dar exatamente igual a 235 ciclos lunares de 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 mês. Faz o cálculo na calculadora, eu fiz hoje, dá uma diferença super pequenininha. No momento que você tem, então, 235 meses, são iguais a 19 anos solares. Agora dá para fazer a brincadeira. 235 meses não são 19 anos lunares, mas vão virar. Como eles vão virar? 235 meses tem 7 meses a mais do que 19 vezes 12. Então nós vamos encaixar 7 meses a mais no decorrer de 19 anos. Agora nós vamos olhar nesses 19 anos de forma que sempre pensa, não adianta acrescentar logo no começo, é jogar pensa para o verão, não adianta. Jogar muito, em muito espaçado vai acabar fazendo que pensa chegue no inverno, tem que ser controlado. Nós vamos decretar, então, desses 19 anos, que é chamado pequeno ciclo, nós vamos decretar quais são os anos que são anos com 13 meses. Quais são esses anos? Terceiro, sexto, oitavo, décimo primeiro, décimo quarto, décimo sétimo e décimo nono. Por exemplo, nós agora estamos no décimo primeiro. Então, esse ano vai ter 13 meses. Quer saber quando é o próximo ano? Muito simples. Nós estamos no décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, daqui 3 anos vai ser de novo. Quando termina o ciclo 19, volta do ano 1. 19 e 1, 19 e 1 e assim vai. Então, já está o calendário montado, não tem erro.
Sim.
Até o ano 3000, a terceira que o Messias está. Então, no momento que voltar, no momento que o Messias vier, nós vamos reconstruir o terceiro templo, vai voltar a ser tudo como era. De testemunhas, vão falar, viram a lua, em todos os detalhes. Agora, dá para terminar, então, o assunto. Agora dá para falar mais coisas, mas vamos pelo menos terminar. O que, então, fizeram Siduquim e Baitutim? Diz a Torá que você vai contar, a partir do dia seguinte, em Makorata Shabbat, dia seguinte de Shabbat, você vai contar 50 dias e vai ser Shavuot. Shabbat? Que Shabbat? Esse? Semana passada? 5 semanas? Como que é Shabbat? Não dá para entender lendo a Torá escrita apenas. Tem uma Torá oral. Diz a Torá oral que nós estamos falando de uma festa que estava logo antes dita na Torá, sobre festa. E Shabbat está se referindo a um dia que você não trabalha. Indiferentemente de Shabbat, se Yom Tov. Então, nesse momento, a Torá está se referindo, e várias vezes a Torá se refere a Yom Tov como um dia de Shabbat. E Shabbat é ser de criar. Então, vale também para o Yom Tov. Você vai contar a partir do Yom Tov de 30 a 50 dias e vai ser Shavuot. Mas, nós falamos que os Siduquim e Baitutim estavam revoltados e resolveram que eles vão lutar contra a Torá oral. Então, não vende essa história aí para mim que é depois de Pesach. Não, é depois de Shabbat. Tá bom, é depois de Shabbat. Então, no, como é que vai fazer agora para forçar esse cálculo? Muito simples. Não é todo ano que eu vou conseguir. Mas, se os Rosh for cair ali próximo do Shabbat, dá para enganar o tribunal e fazer com que Pesach seja jogado um dia para frente, um dia para trás. E eu posso causar com que Pesach caia no Shabbat. E aí vocês vão fazer como nós queremos. Eu não sei qual Shabbat, de fato. Eu concordo com vocês, eu nem sei qual Shabbat. Mas não Shabbat. Já que vocês, igual que a gente vão fazer depois de Pesach, faz o Pesach cair junto com o Shabbat, assim você vai me agradar também, dizendo que o fim vai ser assim. Por isso que eles, então, começaram a ir no tribunal, enganar o tribunal. Está explicada essa pergunta antes. Por que que eles foram lá no tribunal dizer que eles viram a lua? Pagaram para alguém lá mentir? Porque eles queriam dizer que eles viram a lua um dia antes, um dia depois, não sei exatamente lá no caso, para poder desviar o povo. Eles vão fazer o Rosh no dia errado, vão fazer pensar no dia errado, mas pelo menos dia seguinte de Shabbat, como nós dissemos, vão começar a contar os Sfirata Omer para chegar em Shavuot.
A interpretação do livro, a interpretação da Torá escrita, era diferente da
Torá oral.
Mas eles acreditavam nisso, né? No caso,
É como eu estou dizendo, eu não sei te dizer se eles acreditavam nisso, era a revolta deles, como nós falamos antes, revoltaram contra o antigo por causa do que ele falou, que eles entenderam errado, e eles resolveram então, nós agora vamos batalhar contra, sem motivo, nós vamos batalhar, não queremos dar tudo. Acabaram depois se perdendo. Hoje, se ouvir falar de um Sidu ou Baitu, nunca, nunca vai ouvir falar. Viraram um grego e se perderam. Mais uma outra coisa que eles fizeram, que eles atrapalharam de verdade, nós vimos que eles faziam aqueles sinais luminosos para avisar quando era o fogo. Subiram na montanha no dia errado, fizeram o sinal e pronto. Distribuíram a informação dentro de uma noite e estragou tudo. Todo mundo fez naquele mês o dia
errado. Ninguém tentou acabar com ele.
Então o que, que eles fizeram? Nunca tentaram. A força aparentemente nunca tentaram. O que, que fizeram? Ia ser até um grupo pequeno, mas barulhento.
Mas não teve um outro episódio que eles acabaram matando, ou se foram contra, um foi contra, que ficou... Não foi isso, na primeira aula, você não falou, uma coisa assim? Que até alguém perguntou, né, mas como? Não está escrito
não,
no Torá que não
morre. Não, falamos que quando alguém de um tribunal negava algo da Torá, e era levado para o Supremo Tribunal, e era avisado, você não pode mais orientar, sim, essa pessoa era morta no tribunal.
Mas eles não foram levados.
Mas eles eram bagunceiros, imagina um grupo de bagunceiros para matar eles, para ver se estão bagunçando.
Eles iam causar mais estrago que...
É verdade, mas o que eles fizeram? Eles não...
Não era
ninguém tinha o que ouvir, ninguém tinha o que... Não tinha ninguém que ia te dar bola, mas eles estavam fazendo de jeito torto, estragando a coisa. O que eles fizeram? Infelizmente, colocando no site as informações, entrando hackers nas linguagens do nosso dia, nós temos que mudar a situação. A partir de agora, não tem mais sinais luminosos. Como nós vamos mandar a informação? O tribunal, vai ter pessoas com carteirinha, pessoas pertencentes ao tribunal, que vão ser enviadas para todos os lugares de Israel, todos os lugares da Babilônia onde tem judeus morando, para avisar quando foram as coisas. Bom, essa viagem leva muito tempo. Se essa viagem era muito tempo, surgiu um novo problema. Lugares que são muito distantes, ou melhor, lugares que são mais de 15 dias distantes de Jerusalém, não vão saber quando é feita, por exemplo. E por isso surgiu o conceito de Yom Tov Sheni de Aluyot. Dois dias de Yom Tov. Em Israel só tem um dia de Yom Tov. Fora de Israel, ali surgiu que precisa ter dois dias. Até que o mensageiro vai chegar na Babilônia para me dizer, é dia 20. E aí, quando que eu vou fazer festa? Não sei, vou fazer dois dias. Para garantir. Profissional também. Profissional já em Israel também é dois dias, por causa do início do mês. Logo no início do mês. Então, as pessoas dentro do templo estavam esperando alguém chegar para dizer que viu a lua nova, e aí tem que festejar hoje no Hashanah, porque de repente no final da tarde alguém aparece. Igual nós fomos, tem que ser dois dias, nós não tem que ser dois dias.
Calendário.
Com o calendário, tem no momento que o Rilena fixou esse calendário. Com toda essa regra e muito mais. Então, a partir daquele momento, surgiu esse conceito, e dentro de Israel tem um dia, e fora de Israel, tem que ter sempre dois dias de Yom Tov. Isso foi uma contribuição do Tzidukim e Baitukim, no final das contas. Na verdade, eles começaram a... Então, por um lado, você vê uma coisa boa, vão ser um dia mais de Yom Tov, mas, por outro lado, dizem nossos mestres, também, pelo lado da Kabbalah, que a santidade que tem fora de Israel um Yom Tov é mais fraca, por isso foi de dois dias. Em outras palavras, eles é que foram os causadores. Eles enfraqueceram tanto as coisas, eles conseguiram tirar a força da santidade e agora precisa ter dois dias. Então, foi hoje é um dia. Dentro de Israel é um dia, porque lá eles têm a informação dentro de 15 dias, chegava para todos os lugares. Então, nem que seja a véspera de festa, na ponta de Israel estavam sabendo já. E o mensageiro chegava. Mas na Babilônia não chegava.
Tanto
peixe quanto o Rosh Hashanah
e Israel
é um dia. Sim. Não, Rosh Hashanah não. Rosh Hashanah é dois dias. Porque isso que eu estou falando. E assim como o Rosh Hashanah o primeiro dia do mês, também eles festejavam, às vezes, dois dias. Sim. No Oshana, às vezes, festejavam dois dias no templo. Fora do templo, óbvio, em todos os lugares, porque ninguém vai ter informação em Rosh Hashanah, quando é Rosh Hashanah, não dá. É impossível alguém chegar para te avisar. Então, fora do templo, é certeza, fora de Jerusalém, todo mundo quer festejar dois dias. Mas, às vezes, até no templo, eles festejavam dois dias. Primeiro dia, estava esperando o testemunho chegar, ninguém chegou, mas já festejamos. E amanhã vai ser de novo Rosh Hashanah. Acabava, às vezes, tendo dois dias, até dentro do templo. Isso é mais ou menos, então, um resumo de como funciona o calendário nosso, que é lunisolar, agora vocês entenderam que tem os dois misturados. E entendemos também como que esses dois alunos, Sadok e Baitos, e o grupo deles, conseguiram bagunçar dois exemplos do que eles bagunçaram com o calendário, e por isso foi necessário tomar atitudes para mudar as regras que tinham até então.